sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 23 de maio. Hoje aqui em Washington estamos com tempo de chuva, lá fora 20 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos desta hora e meia de emissão, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Misha Dubinsky. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama suspende embargo de armas ao Vietnã. Pelo menos 100 mortos em atentados bombistas na Síria. Primeira meia hora estamos, como sempre, dedicados à Angola. Marcos Mavungo foi libertado. Organização de Direitos Humanos saúde a decisão do Supremo Tribunal.
A partir de agora, os juízes que julgarem casos parecidos a este já saberão que o caso pode chegar ao Tribunal Supremo e lá a sentença ser anulada.
A Casa CE prepara um congresso e já há um candidato contra Abel Chivukuvuku.
Devo confessar que o Dr. Abel Chivukuvuku é uma inspiração e, portanto, também me inspirou. Contudo, não é um santo na terra. Precisamos debater abertamente vários assuntos.
Nós vamos falar disso e temos mais hoje aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos e o Vietnã concordaram em reforçar a relação entre aqueles dois ex-inimigos da Guerra Fria num ato em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o fim do embargo de armas americanas ao país asiático. O governo de Hanoi, no entanto, mantém-se cauteloso quanto à crescente tensão com a vizinha China na disputa pelo mar ao sul da China. Na ocasião, o presidente Obama apressou-se a dizer que a decisão de permitir a venda de armas ao Vietnã não foi tomada com base na disputa com a China, embora as autoridades chinesas pensem o contrário. Enquanto os dois governos continuam a ter posições contrárias no capítulo dos direitos humanos, com Washington a acusar Hanoi de não os respeitar, ambos países querem aprofundar as relações comerciais e económicas.
No Quênia, eclodiram manifestações em três cidades contra a Comissão Eleitoral. Meios de informação quenianos disseram que uma pessoa foi morta a tiro pela polícia. Um jornalista queniano disse à Voz da América que quatro outros manifestantes foram hospitalizados na cidade de Kisumu. Manifestações ocorreram também em Mombasa, Kakamega e Nairobi, onde a polícia isolou a sede da Comissão Eleitoral e fez uso de gás lacrimogéneo contra os manifestantes. Os manifestantes, que são na generalidade apoiantes da oposição, querem que a Comissão Eleitoral seja demitida antes das eleições do próximo ano, acusando a atual comissão de apoiar a coligação governamental.
Pelo menos 100 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa série de ataques bombistas em cidades costeiras da Síria. Quatro bombas, incluindo uma detonada por um suicida, explodiram na cidade de Jablé, uma cidade de forte apoio ao governo na costa do Mediterrâneo. Pelo menos 53 pessoas perderam vida nesta cidade quando três rockets atingiram uma estação de autocarros. Outras três bombas explodiram na cidade de Tartus, a 60 km ao sul de Jablé. Um dos alvos foi também uma estação de autocarros. Outras 48 pessoas perderam vida neste ataque. As cidades costeiras da Síria são consideradas zonas de apoio ao governo do presidente Bashar al-Assad.
Entidades oficiais das Nações Unidas manifestaram preocupação pela possibilidade de milhares de famílias estarem encurraladas na cidade de Fallujah, agora que forças governamentais iraquianas iniciaram uma ofensiva para recapturar a cidade na posse do Estado Islâmico. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados disse que cerca de 10 mil famílias não podem deixar Fallujah e estão numa situação precária. Notícias no Iraque dizem que civis que tentaram abandonar a cidade foram impedidos de o fazer por militantes do Estado Islâmico e outros foram mortos por bombas colocadas nas estradas. O primeiro-ministro iraquiano confirmou a ofensiva, afirmando que as forças governamentais vão alcançar uma grande vitória. Fallujah foi capturada pelo Estado Islâmico em janeiro de 2014.
Na Áustria, o candidato da extrema-direita, Norbert Hofer, admitiu hoje a derrota nas eleições presidenciais, consideradas as mais renhidas de sempre.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A decisão do Tribunal Supremo de Angola de libertar o ativista José Marcos Mavungo, condenado anteriormente a 6 anos de prisão, pode fazer escola no país e é um sinal que deixa mais aliviados os defensores dos direitos humanos e os que fazem ativismo no país. Esta é a leitura da especialista da Organização Internacional Human Rights Watch, Zeneida Machado, que lamenta que Mavungo tenha passado 1 ano na prisão. Álvaro Lugero de Andrada.
Foi necessário 1 ano de prisão, durante o qual a família de José Marcos Mavungo ficou privado de marido e pai, para que a justiça angolana visse na obrigatoriedade de repor a legalidade, disse Zeneida Machado em entrevista à Voz da América.
Não se pode aceitar que um tribunal condene alguém a 6 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu, por um crime que em sessão de tribunal não foram apresentadas provas para justificar tal crime. Ainda bem que o Tribunal Supremo corrigiu o erro. É mesmo caricato que o Tribunal Supremo tenha dito exatamente aquilo que nós e outras organizações temos estado a dizer desde o início, que nunca foram apresentadas provas.
Numa leitura à decisão do Tribunal Supremo, Zeneida Machado considera que, seja ela política ou técnica, as autoridades dão um sinal de que estão cientes da necessidade de se restaurar a confiança na justiça angolana.
As autoridades angolanas, de alguma forma, através dessa decisão, quer sendo ela tomada através de uma decisão profissional ou política, mostraram que estão cientes da necessidade de se restaurar a confiança no sistema judicial angolano. A partir de agora, os juízes que julgarem casos parecidos a este já saberão que o caso pode chegar ao Tribunal Supremo e lá a sentença ser anulada e o juiz em causa ser envergonhado em esfera pública, que é o caso, é o que está a passar aqui.
Para Zeneida Machado, esta situação pode ainda beneficiar os 17 ativistas que se encontram presos em Luanda.
Penso que os angolanos que estão envolvidos na área do ativismo e direitos humanos sentem-se-ão mais protegidos a partir de agora. Isto inclui, por exemplo, o caso dos 17 ativistas. O caso deles está no Tribunal Supremo. Isso também traz a eles alguma esperança de que o caso deles, que também foi julgado sem provas suficientes, pode vir a ser corrigido em sede do Tribunal Supremo.
Era Zeneida Machado, especialista de Human Rights Watch, que continua a acompanhar a situação do advogado em cabinda há um tempo, preso juntamente com Mavungo e atualmente em liberdade condicional. Para aquela organização de defesa dos direitos humanos, o processo de tempo deve também ser anulado.
Obrigado, era o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora falar da economia. Temos boas notícias e também notícias que não são tão boas. E vamos começar com essa. O Banco de Desenvolvimento Africano publicou hoje as suas perspectivas económicas para o continente africano e disse que Angola deverá ver o seu crescimento abrandar para 3,3% este ano, uma queda de 0,5% em relação ao ano passado. O documento diz que Angola deve apostar na diversificação da sua economia, o que, aliás, não é novidade. A boa notícia é que as receitas fiscais com exportação de petróleo começaram a aumentar, isto graças ao aumento do preço do petróleo nos mercados mundiais. Entre março e abril, Angola teve receitas de quase US$ 616 milhões, graças a exportações nesse período a uma média de US$ 36,5 o barril. A Sonangol entregou em abril quase US$ 392 milhões em receitas fiscais, um aumento de mais de 40% no espaço de um mês. E há que dizer que o preço do petróleo continua a subir, rondava hoje os US$ 47, US$ 48 o barril, aumentando a especulação entre analistas que o preço deverá estabilizar à volta dos US$ 50, o que para Angola, claro está, é uma excelente notícia. Mas esses analistas avisam que há ainda mais oferta que procura no mercado do petróleo. E vamos agora falar da Casa CE, o segundo congresso desta coligação política, a terceira maior força política do país, finalmente tem data certa. Está marcado para os dias 6, 7 e 8 de setembro. O candidato natural à presidência da coligação, Abel Chivukuvuku, já tem um concorrente a essa posição. Chama-se Carlos Pinho e veio do MPLA, conforme nos diz o Manuel José.
A data exata para a realização do segundo congresso ordinário da Casa CE foi agendado depois de duas datas indicativas falhadas. O mês de maio foi o primeiro indicador, depois falou-se do mês de julho e agora é definitivo setembro, como nos confirma o líder da coligação.
Com o calendário que nós tínhamos para julho, não se ajustava. E por isso o Conselho Executivo deu-me um mandato, convocar o congresso exatamente para os dias 6, 7 e 8 de setembro.
Um dos motivos para a indecisão tinha a ver com a transformação da coligação em partido político, chegou-se a um entendimento.
Reconhecemos que tudo na vida exige esforço. Nós tivemos que fazer um grande esforço, combinando firmeza, mas muita serenidade e flexibilidade. E neste momento temos as condições todas reunidas para desenvolvermos o processo de transformação.
Abel Chivukuvuku utilizou uma parábola para dizer que em 2017 os angolanos vão ter surpresas com a Casa CE.
Em 2011, nós lançamos a semente à terra. E em 2012, a semente germinou. Neste momento, o que estamos a fazer é cuidar da planta para com que ela cresça sadia. E o fruto vai ser colhido em 2017.
Mas para isso, o Chivukuvuku terá primeiro que vencer as eleições dentro da coligação. E o primeiro oponente já se apresentou.
Devo confessar que o Dr. Abel Chivukuvuku é uma inspiração. E, portanto, também me inspirou. Também é uma inspiração. Contudo, não é um santo na terra. Precisamos debater aberto vários assuntos. Encaro isso como uma perfeita serenidade. Uma candidatura cumpre vários objetivos. O último objetivo será vencer as eleições.
José Carlos Pinho tem 47 anos de idade, é formado em contabilidade e administração e é igualmente jurista. Militou muitos anos no MPLA antes de aderir à Casa CE. Foi o primeiro a anunciar candidatura à presidência da Casa CE. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Outro partido que está a preparar-se para as eleições é a FNLA. Mas a FNLA tem sido abalada por crises e divisões internas, que aliás continuam a deixar claro quem representa o partido. Ainda recentemente, dois membros da direção foram expulsos. No Kwanza Norte, realizou-se uma reunião do partido em que o presidente Lucas Ngonda foi defendido pelo primeiro secretário provincial, que descreveu Ngonda como um fator de estabilidade e unificação do partido. O Isaías Soares esteve lá.
O atual presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola, Lucas Benguengonda, é o fator de estabilidade e unificação no seio da organização política que enfrenta algumas desavenças. O primeiro secretário do Comitê Provincial da FNLA, no Kwanza Norte, Fernando Kakulu Manuel, disse que um grupo está a fomentar a discórdia, pensando que o partido é propriedade privada.
No que respeita à unificação do partido, não existe outra figura importante senão o Dr. Lucas. Uma pessoa que desde o princípio das reformas do partido, com a coragem proveniente de mais militantes e amigos da FNLA, enfrentou o líder fundador que tinha na altura o partido como se tratasse de uma lavra privada.
A realização do primeiro encontro de reflexão de quadros e militantes e a dilatação do Comitê Central de 320 membros para 411 e um bureau político de 57 integrantes para 77 constam das mudanças introduzidas pelo atual presidente daquele partido histórico em Angola. O dirigente da FNLA no Kwanza Norte apontou nomes como de António Pedro Gomes e Ndonga Vinga como alguns dos quadros superiores que pensam na decadência do partido.
Fizeram parte da constituição do Bureau Político e do Comitê Central, fizeram parte da formação do Executivo, só 30 dias depois é que acharam que tinham que impugnar o Congresso, porque não haviam alcançado certamente os seus desejos. Por alguma coisa, é que os quadros superiores do nosso partido, FNLA, não estão com vista de que cada um devia esperar o seu momento de liderar, querem ser líderes ao mesmo tempo. E é isso que tem estado a estragar o partido.
Isaías Soares, no Kwanza Norte, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para Luanda, onde o governador da província, Gino Carneiro, deu ordens na semana passada para se iniciar o reboque de viaturas que estiverem mal paradas na cidade de Luanda. Os cidadãos dizem que a medida pode ajudar no combate ao congestionamento, mas a medida que agora entra em vigor tinha sido cancelada há mais de um ano na sequência de desentendimentos entre a Polícia Nacional e as administrações municipais, tendo como referência a aplicação da lei das transgressões administrativas e o Código de Estrada, aplicado pela Polícia de Trânsito. O Coque Mukuta foi investigar.
O para o automobilista Daniel Constantino. A medida pode reduzir o congestionamento que se registra nas estradas de Luanda, mas o problema continuará em virtude de não haver parques de estacionamento.
Remover carros mal parados na via para diminuir o congestionamento. Se tivesse parque, isso podia ajudar o congestionamento, né? Mas acho que não vai mudar.
Ainda assim, Constantino lamentou o facto de o dinheiro a ser arrecadado vir a servir quem já tem dinheiro.
Vai aumentar os bolsos dos outros, né? No Estado, não.
O economista Precioso Domingos, no entanto, reprova a medida e avança que, devido à crise financeira, a cobrança pode dar lugar à corrupção, porque fiscais e os polícias podem preferir negociar no local em vez de rebocar as viaturas, porque eles também pertencem à população pobre.
É sobre este país que está a incidir uma crise em que esse rendimento das pessoas ainda baixou mais por causa do aumento dos preços. Todo mundo quer atualizar-se, até o próprio governo, faça a desvalorização do câmbio, mas as famílias não estão a atualizar os seus rendimentos danados, os salários não sobem. Estão a perder poder de compra. É sobre essas famílias que os governantes acham que volta e meia vão ter que incidir mais taxas ou impostos. Portanto, não há rendimentos para colher em Angola. Mesmo antes da crise, não havia. Portanto, em contexto de crise, rendimentos já baixos tornaram-se praticamente nulos. Esse é o primeiro ponto. Não há rendimento. O segundo ponto é que, ainda que houvesse, isto não gera dinheiro nenhum para fazer face a nada. Portanto, não gera. Não gera. É residual, Coque, por um lado. E por outro lado, os fiscais do governo provincial, a própria polícia e outros agentes que trabalham para o Estado fazem parte dessa população que vive com, muitos deles, menos de 1,25 dólares por dia. A questão é, já imaginou-se o que é dar semente a alguém que tem fome? Alguém que tem fome, se você der semente para cultivar, em vez de cultivar, vai comer, vai pôr na terra. Então, é o que se passa aqui. Esses fiscais também, volta e meia, em situações do gênero, provavelmente preferem negociar no local, né, o montante que tu tens que dar para não ser rebocado, do que levar isso ao Estado.
Entretanto, continua o desentendimento entre a Polícia Nacional e as administrações municipais na aplicação do Código de Estrada e a Lei das Transgressões Administrativas, que estavam na origem da suspensão desta medida no ano passado. A Voz da América ouviu o jurista José Francisco Lumongo, que teceu os seguintes esclarecimentos.
Olha, em princípio, não há conflito, porque cada um que vai agir no âmbito da sua competência. A polícia vai agir se o indivíduo ou se o dono daquele automóvel violar uma norma do Código de Estrada. É da competência da Polícia Nacional multar esse indivíduo e assim, vamos assim dizer, multá-lo, não é? E ele que vai pagar a multa. Mas agora, o processo de remoção do carro daquele lugar, que é o famoso reboque, para um outro local, é da competência da administração. Aqui é uma espécie de cooperação no processo sancionatório do infrator, ou do jeito que tenha violado, vamos assim dizer, o Código de Estrada.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone. Na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas notícias, reportagens e vídeos, www.voaportugues.com. E se tiver uma informação para nos dar, uma notícia sobre algo que ocorreu na sua cidade, na sua vizinhança, pois vá ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-348698. 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para a província do Coanza Sul, onde o Fernando Caetano tem boas notícias. Na cidade da Gabela, a população passa a ter acesso à água. Fernando.
Foram inaugurados nesta segunda-feira 15 chafarizes com sistema de abastecimento a partir do tanque reservatório com capacidade para 40 mil litros. A periferia não tem água potável desde 1980. O ancião que representou as comunidades falou em língua materna, manifestando a satisfação e agradeceu ao MPLA deste feito. O sistema de abastecimento de água foi inaugurado pelo primeiro secretário provincial do MPLA, Eusébio de Brito Teixeira, acompanhado por membros do secretariado provincial do Partido dos Camaradas. Na vertente política ou partidária, salienta-se a realização no próximo dia 28 da Conferência Provincial do MPLA, que vai eleger futuros membros ao Comitê Central, e a eleição de Eusébio Teixeira para primeiro secretário provincial como único candidato ao cadeirão máximo do Partido dos Camaradas na província. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na nossa página desportiva, vamos começar em Inglaterra, onde dois dias depois de ter levado o Manchester United a vencer a Taça de Inglaterra, o treinador Louis van Gaal foi posto na rua. Ainda tinha um ano de contrato à sua frente, mas o United, apesar de ter vencido a taça, não teve uma época boa. Quem vai substituir van Gaal? O especial, o único, José Mourinho. E a velha rivalidade com Pepe Guardiola vai de novo ser quente, pois Guardiola já deixou o Bayern Munich e vai treinar o grande rival do United, o Manchester City. E por menor curioso ou irónico, Mourinho foi assistente de van Gaal quando Mourinho iniciava a sua carreira no Barcelona. É verdade. Vamos ver se o aluno vai conseguir fazer melhor do que o mestre no Manchester United. Este fim de semana na Europa também é algo de interessante e talvez inédito. 5 finais de taças, todas foram a prolongamento e em 3 dessas finais, dobradinha. Ontem, em Espanha, Barcelona fez a dobradinha ao bater o Sevilha por 2-0 no prolongamento. Barcelona esteve a jogar só com 10 jogadores desde os 35 minutos, quase a terminar o tempo regulamentar, um jogador do Sevilha também foi para a rua. Já no prolongamento, quando o Barça já tinha marcado um golo, um outro jogador do Sevilha viu o vermelho e depois o Neymar marcou o segundo. Segundo ano consecutivo em que o Barça vence as duas principais competições espanholas, campeonato e taça. Nada mal. No sábado, em Itália, Juventus também fez a dobradinha, mas também precisou de prolongamento para bater o Milão na final da Taça de Itália por 1-0. Bayern de Munique também venceu as duas competições alemãs. No fim de semana, bateu o Borussia Dortmund, mas aí foi preciso ir a penaltis. Nem o prolongamento deu resultado. Em Inglaterra, Manchester United bateu o Crystal Palace 2-1 em prolongamento. Em Portugal, também houve prolongamento e penaltis. Braga bateu o Porto, que esteve a perder por 2-0. Depois igualou, mas nos penaltis o Porto foi à vida. Foi uma época má para o Porto. O treinador é José Peseiro.
Não é isto que nós queríamos e temos que reerguer, levantar a cabeça. Acho que ninguém pode pôr em causa aquilo que nós fizemos hoje aqui. Faltou sermos melhores, mais eficazes, mais contundentes, mais constantes, mais consistentes. Infelizmente sofremos um pouco mais disso. Portanto, como digo, este jogo pode reproduzir um pouco aquilo que foi muitos jogos que tivemos, em que com de nada surge um golo do adversário e nós, para fazermos um golo, temos que porfiar muito, labutar muito, trabalhar muito, Isso evidentemente castiga, não dá em alguns momentos, não deu tranquilidade e sanidade à equipa. No entanto, hoje a equipa, como digo, lutou até final, sabia que também era um troféu que nós queríamos levar, conquistar, não conseguimos, mas esta equipa tem que ser mais consistente.
Era o treinador do Futebol Clube do Porto, José Peseiro. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Toronto recebe o Cleveland Cavaliers, finalista do ano passado. É o quarto jogo da final da Conferência Leste. O Cleveland comanda por 2-1. Ontem, Oklahoma deu cabazada ao atual campeão, o Golden State, 133-105. O Golden State, que durante a época regular parecia quase imbatível, está agora em desvantagem na final da Conferência Oeste por 2-1 frente ao Oklahoma. Parece que o Golden State está a atravessar uma má fase, na fase em que deveria estar no seu melhor. Em Moçambique, um conhecido analista e docente universitário, Jaime Makuane, foi hoje atingido a tiro nos arredores da capital, Maputo. A família diz que este está internado no hospital, mas fora de perigo, aparentemente foi atingido numa perna. A Voz da América falou com Fernando Lima, colega de Makuane, e que também é analista político moçambicano.
Acho que se as pessoas que fizeram isto nos querem intimidar, a pior resposta que nós podíamos dar a essas pessoas seria fazermos marcha atrás, seria ficarmos ou darmos a entender que nos sentimos intimidados, porque isto seria a vitória destes cobardes que fazem este tipo de atentados.
Era Fernando Lima, jornalista moçambicano. Ele estava a falar sobre um atentado ao seu colega Jaime Makuane, que foi atingido a tiro nos arredores da capital, Maputo. Makuane está internado num hospital, mas fora de perigo, diz a família, que diz que nas condições está bem. Esta é a Voz da América. Na nossa segunda meia hora de emissão, vamos ter uma reportagem mais alargada sobre este caso, que se junta a alguns outros de assassinatos e tentativas de assassinato em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, que hoje vai estar a cargo do Paulo Oliveira. Mas eu vou-me despedir, vamos ficar com música. Mas quando alguém canta, se não fosse a má sorte, então eu não tinha sorte nenhuma. Estamos, claro está, a falar dos blues. Vamos aqui ficar com Albert King. Born under a bad sign, nascido sob um signo mau, e isso significa, se não fosse a má sorte, ele não tinha sorte nenhuma. Trouble.
São 13 horas e 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Céu nublado, temperatura de 20 graus centígrados. Continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos desta emissão. Estados Unidos e Vietnã anunciam o fim do embargo de armas. No Quênia, manifestações causam um morto. A emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em VOA Português ou no telemóvel em voaportugues.com e podem seguir-nos ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos ontem média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Na apresentação, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica agora é de Nashwan Kale. Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP. E vamos para Moçambique, onde fontes familiares de Makwan dizem que o académico moçambicano e comentarista de televisão revelou que os homens que o agrediram hoje disseram que foram mandados para lhe dar uma lição. Amâncio Miguel.
Makwan foi raptado hoje em Maputo por desconhecido que o atingiram com 4 tiros, com a intenção, segundo os familiares, de criar uma deficiência permanente. Algumas vozes acreditam que o ato tem a ver com as suas análises no programa Pontos de Vista da STV em relação a questões como diálogo político, crise da dívida pública e a recente proibição da manifestação em repúdio a essa situação pelas autoridades de Maputo. A Voz da América soube que Makwan foi sequestrado no bairro da CUP, tendo sido encontrado na zona da Circular de Maputo, pelo menos 15 km da sua zona. Forçado a abandonar a sua viatura, foi transportado na dos indivíduos a monte. O seu telefone terá sido arrancado pelo grupo. Fernando Lima, jornalista e colega de painel de Makwan, no programa Pontos de Vista da STV.
Faziam-se passar por polícias, disseram que o carro dele era um carro roubado e que ele os tinha que acompanhar ao comando da polícia para esclarecer esse assunto da viatura roubada. Portanto, o atentado contra ele foi precedido de um rapto.
Sem especular as razões do atentado, Fernando Lima destaca que atos similares estão a tornar-se comuns em Moçambique.
Não tenho elementos que me permitam dizer a causa deste baleamento é esta ou é aquela. Agora, aquilo que eu posso dizer é que esta questão dos baleamentos, incluindo das mortes que têm havido nos últimos meses, estão-se a tornar quase um modus operandi, não apenas em Maputo, mas em todo o país e em especial na zona centro. Mas não tenho nenhuma indicações do que é que poderá ser o móvel do atentado contra o professor José Jair.
Lima não se sente intimidado.
Aliás, acho que se as pessoas que fizeram isto nos querem intimidar, a pior resposta que nós podíamos dar a essas pessoas seria fazermos marcha atrás, seria ficarmos ou darmos a entender que nos sentimos intimidados, porque isto seria a vitória destes cobardes que fazem este tipo de atentados.
Fernando Lima, colega de painel do professor José Jaime Makwan, académico e comentarista agredido hoje em Maputo por desconhecidos.
Obrigado, Amâncio. Vamos continuar em Moçambique, falando do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, que diz que o país tem uma poupança interna muito limitada, que não financia nem 10% do investimento nacional. Por isso, toda a economia está estruturada na base de poupanças de outros países, o que o Instituto que diz conduz a um endividamento difícil de controlar. Ramos Miguel.
Segundo o IESE, durante 50 anos, Moçambique tem crescido à base da substituição de poupança interna pela externa, o que significa que o país não tem criado a sua própria poupança. Contudo, nos últimos tempos começa a haver uma poupança positiva, mas que ainda é muito limitada, uma vez que a economia moçambicana depende muito de investimento estrangeiro, do crédito comercial e de donativos. O diretor de IES, António Francisco, diz que esta opção não é a mais correta.
A regra de ouro é que um país deve crescer principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa. Mas, no nosso caso, a opção foi exatamente o contrário. Ora, isso é diferente da China, é diferente do Botswana, é diferente da Coreia do Sul, é diferente dos países que geraram crescimento com desenvolvimento.
E é possível crescer sem poupança interna?
Se olharmos para o último meio século, houve metade do período que não houve crescimento económico. Agora temos tido crescimento económico, mas este crescimento económico temos muitas dúvidas que possa gerar desenvolvimento, porque este crescimento não resulta da capacidade da população poupar 20, 30% para criar capacidade humana, capacidade física e expandir a sua capacidade produtiva.
De acordo com António Francisco, o recurso à poupança externa conduz a um endividamento difícil de controlar.
O Estado é um dos principais deficitários. O governo tem despesas públicas, tem despesas de investimento que não geram crescimento económico. Esses 2% são do setor privado, a maioria da população não tem poupanças e o próprio Estado, que é o grande intervencionista na economia, tem déficit. Mas um país que procura acelerar o crescimento económico à custa da poupança dos outros, gera uma situação de ciclicamente você vai cair num processo de endividamento indescontrolável.
O diretor Dias afirmou que Moçambique já teve essa situação em 1984, em que praticamente não conseguia pagar a sua dívida e teve que renegociá-la num processo que foi facilitado pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Em 1999, o país teve a mesma situação e beneficiou do perdão da dívida.
No caso agora recente, o processo acelerou-se porque apareceram tantos endividamentos até ocultos que precipitaram a crise do endividamento. Mas precipitaram porque, de uma maneira geral, esse processo está a acontecer. Ora, o nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas 37 minutos aqui na capital federal norte-americana. Vamos agora para a Guiné-Bissau, com um trabalho aqui apresentado pelo Álvaro Lugero Andrade.
Com alguma insatisfação, obviamente, e com alguma indignidade, o PGC registra o novo apretelo flagrante, praticado por uma pessoa que tem o direito de velar pela sua respectividade. O Presidente da República, uma vez mais, entra por caminhos que vão conduzir a uma situação de maior tensão política no país.
Qual vai ser a posição do PSGC a partir de agora?
Nós estamos a aguardar que o governo esteja anunciado. Nós não podemos pôr a carroça na frente dos bois, vamos esperar. Até lá, continuamos a entender que o Presidente da República, para algum senso, deverão pisar a Constituição. Pisando a nós. Nós teremos, obviamente, recursos a empreender e a justiça, forçar que a justiça, na base da Constituição e do Acordo 1 de 2015, tome as medidas que julgamos serem imediatas e pertinentes.
E sobre a situação na Guiné-Bissau, vamos para Angola. A decisão do Tribunal Supremo de Angola de libertar o ativista José Marcos Mavungo, condenado a 6 anos de prisão, pode fazer escola naquele país e é um sinal que deixa aliviados os defensores dos direitos humanos e os que fazem ativismo. Esta, aliás, é a leitura da especialista da Organização Internacional de Human Rights Watch, de Zenaida Machado, que lamenta que Mavungo tenha passado 1 ano na prisão. Convosco de novo, o Álvaro Lugero Andrade.
Numa leitura à decisão do Tribunal Supremo, Zenaida Machado considera que, seja ela política ou técnica, as autoridades dão um sinal de que estão cientes da necessidade de se restaurar a confiança na justiça angolana.
As autoridades angolanas, de alguma forma, através dessa decisão, quer sendo ela tomada através de uma decisão profissional ou política, mostraram que estão cientes da necessidade de se restaurar a confiança no sistema judicial angolano. A partir de agora, os juízes que julgarem casos parecidos a este já saberão que o caso pode chegar ao Tribunal Supremo e lá a sentença ser anulada e o juiz em causa ser envergonhado em esfera pública.
Para Zenaida Machado, esta situação pode ainda beneficiar os 17 ativistas que se encontram presos em Luanda.
penso que os angolanos que estão envolvidos na área do ativismo e direitos humanos sentem-se mais protegidos a partir de agora. Isto inclui, por exemplo, o caso dos 17 ativistas. O caso deles está no Tribunal Supremo. Isso também traz a eles alguma esperança de que o caso deles, que também foi julgado sem provas suficientes, pode vir a ser corrigido em sede do Tribunal Supremo.
Era Zenaida Machado, especialista de Human Rights Watch, que continua a acompanhar a situação do advogado em cabinda há um tempo, preso juntamente com Mavungo e atualmente em liberdade condicional. Para aquela organização de defesa dos direitos humanos, o processo de tempo deve também ser anulado.
Obrigado, Álvaro. O novo governo de Cabo Verde, saído das eleições de 20 de março, apresentou hoje o seu programa no governo Parlamento. O texto que suporta a nova maioria, liderada por Ulisses Correia e Silva, considera que os últimos 15 anos de governação do PAICV teve uma agenda de transformação falhada e muitas oportunidades perdidas. Enquanto os analistas apontam para uma nova forma de projetar o desenvolvimento do arquipélago, a oposição promete quebrar as promessas feitas durante a campanha pelo MPD.
O programa que está a ser discutido na Assembleia Nacional diz que a governação vai apostar na melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, com enfoque na inserção das classes mais desfavorecidas e num futuro melhor para todos, porque este é o momento certo para transformar o poder em serviço público. Sem pôr em causa algumas infraestruturas realizadas e reformas empreendidas no passado, o MPD diz ser preciso ter a noção que Cabo Verde vive praticamente uma estagnação económica, com altas taxas de desemprego, sobretudo na juventude, um ambiente de negócios mau e níveis de insegurança preocupantes que se juntam aos problemas de transporte, sejam aéreos, sejam marítimos, agravados pela situação de falência técnica de várias empresas públicas estratégicas. O economista e analista Gil Évora é de opinião de que o novo programa apresenta outra filosofia de gestão mais assente nas pessoas.
Eu entendo que o governo atual, apesar de tudo, ele procura aproveitar da melhor forma tudo o que de bom foi feito durante os 15 anos, que não se pode também dizer que nada foi feito. Não, houve muita coisa feita boa, mas houve muita coisa também que este governo vai fazer de forma diferente. E eu entendo que sim, que existe um novo modelo de governação que é muito assente nas pessoas e muito menos nas questões físicas e de infraestruturação que eram um apanágio do anterior governo.
A título de exemplo, aquele analista aponta o turismo, que representa 24% do produto interno bruto de Cabo Verde.
Há uma diferença básica e radical entre a abordagem que se faz do desenvolvimento do turismo do anterior governo e deste. Porque o que este governo procura fazer é uma recentragem, digamos, há uma filosofia diferente de abordagem que parte do princípio de que o desenvolvimento do turismo não pode ser feito ao lado ou sem os cabo-verdianos estarem integrados. Ou seja, os agricultores cabo-verdianos, os homens do agronegócio, os pescadores, todos estes atores do desenvolvimento cabo-verdiano devem ter também uma participação ativa no turismo.
Para a presidente do PAICV, derrotada na eleição de 20 de março, Janira Ofer Almada, a campanha eleitoral terminou e agora vai exigir que o governo cumpra as promessas feitas.
O que os cabo-verdianos querem é ter, efetivamente, o cumprimento daquilo que se prometeu durante a campanha eleitoral e, enquanto oposição que deve fiscalizar, estaremos a fazer o nosso papel, fiscalizando, mas também apresentando propostas, conforme também fizemos durante a campanha eleitoral.
O debate em torno do programa do governo de Cabo Verde deve durar 3 dias e será aprovado em virtude do MPD ter maioria absoluta no Parlamento.
Obrigado, Álvaro. E depois de Moçambique, de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, vamos agora para o Brasil. Dilma Rousseff fez declarações fortes contra o governo de Michel Temer durante um encontro nacional de blogueiros e de ativistas digitais que decorreu em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Detalhes com o Patrick Vaz.
O evento aconteceu no fim de semana. Em seu discurso, Dilma criticou a nova política externa implantada pelo novo governo. Para ela, a proposta de estabelecer relações bilaterais desconsidera o peso da importância econômica e estratégica do Brasil no mundo.
Essa política externa que nós valorizamos, que foi e deu valor à América Latina, à África, aos BRICS, é a política externa que tornou o Brasil respeitado internacionalmente. Querer reduzi-la a acordos comerciais bilaterais. É diminuir o Brasil.
A presidente afastada disse ainda que o governo Temer é um governo de desmandos e que as primeiras medidas adotadas têm a pretensão de cortar direitos sociais já adquiridos.
Uma das consequências do que aconteceu foi justamente atingir os direitos das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência, da juventude, do povo LGBT e, sobretudo, num ato de extrema violência, o desmonte do Ministério da Cultura.
Dilma Rousseff prometeu lutar pelo seu mandato usando as ruas e com o apoio dos movimentos sociais e sindicais, e que não ficará trancada no Palácio do Alvorada à espera da decisão do Senado sobre o processo de impeachment. Repórter Patrick Vaz.
Horas 46 minutos aqui na capital federal dos Estados Unidos. Hoje é segunda-feira, o dia 23 de maio de 2016. Os Estados Unidos e o Vietnã concordaram reforçar a relação entre aqueles dois antigos inimigos da Guerra Fria no ato em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o fim do embargo de armas americanas ao país asiático. Washington e Hanoi, que continuam a promover o comércio entre os dois países, divergem, no entanto, no capítulo de direitos humanos, como a correspondente da Voz da América na Casa Branca, em Hanoi, num trabalho aqui apresentado pelo João Santa Rita.
O Vietnã vê com bons olhos a decisão dos Estados Unidos de levantar o embargo de armas letais como uma prova clara de que as relações entre os nossos países estão normalizadas, disse o presidente do Vietnã, Tran Dai Quang. O governo, no entanto, mantém-se cauteloso quanto à crescente tensão da vizinha China na disputa pelo mar do sul da China. Na ocasião, o presidente Obama apressou-se a dizer que a decisão de permitir a venda de armas ao Vietnã, citamos, não foi tomada com base na disputa com a China, embora as autoridades chinesas pensem o contrário.
Given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security, humanitarian efforts.
Tendo em conta todo o trabalho que fazemos juntos em vários domínios, segurança do comércio, esforços humanitários, por exemplo, não era de bom tom manter este embargo que ensombra o relacionamento entre os nossos países, considerou Obama. Os dois países, no entanto, continuam a ter posições contrárias no capítulo dos direitos humanos que, segundo Washington, continuam a não ser respeitados pelo governo vietnamita. Amanhã, o presidente Obama deve reunir-se com membros da sociedade civil na capital, Hanoi, antes de partir para a cidade de Ho Chi Minh, onde irá promover as relações comerciais e económicas entre os dois países. De acordo com a Casa Branca, o comércio bilateral praticamente triplicou nos últimos 7 anos, superando agora os 45 mil milhões de dólares cada ano.
O procurador-chefe da África do Sul diz que vai desafiar a ordem do Supremo Tribunal para a reabertura de um processo de 2007 contra o presidente Jacob Zuma por acusações de fraude, corrupção e extorsão. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Tal decisão é vista como apoio ao presidente Jacob Zuma, mergulhado em escândalos. O procurador Sean Abrahams diz que o tribunal não tem autoridade para dizer aos procuradores que casos deverão seguir. Abrams anunciou a sua decisão hoje, segunda-feira, após um monólogo no qual abordou as críticas que a ele têm sido feitas pela imprensa e sobre o seu desempenho. Ele sublinhou que a decisão não foi fácil. Neste caso, disse Abrams, que tem a ver com o presidente Jacob Zuma, qualquer decisão que eu anunciar será sem dúvidas alvo de críticas. Ele acrescentou que nenhuma decisão satisfaz a todos e que o seu trabalho não é agradar ou fazer decisões populares, mas sim agir em conformidade com a lei. Os casos que o tribunal quer que sejam retomados são relativos a um contrato de armamento de 1999. Foram submetidos em 2007 e arquivados semanas antes das eleições de 2009, o que permitiu a Zuma concorrer para mais um mandato. A oposição defende a reabertura do processo.
A Cimeira deste ano do G7 deve centrar as atenções sobre a política fiscal na altura em que a economia mundial se debate para ganhar impulso. O tema de trabalho de Steve Ehrman. O Japão, com uma população envelhecida e sem crescimento económico, encontra-se a meio de décadas de ausência de crescimento, passou do objeto de orgulho para um país que praticamente merece a pena dos parceiros do grupo.
So this market is shrinking overall, which makes it very difficult to get it moving again.
O economista Martin Schulz atenta ao facto do mercado estar a reduzir, sendo assim muito difícil voltar a avançar, pois isso exige mudança estrutural e isso leva tempo. As soluções tentadas pelo primeiro-ministro Shinzo Abe, estímulo fiscal, estímulo monetário e reforma estrutural, não conseguiram obter os resultados desejados.
The area he failed most, I would say miserably.
O especialista de mercado Takuji Okubo refere que na área onde a Abe falhou redondamente foi na reforma estrutural. Nos últimos anos, diz, não conseguiu avançar com as reformas adequadas. Apesar das iniciativas do Japão, os consumidores, desde os jovens que se debatem no primeiro emprego aos reformados com grandes poupanças, continuam a ter relutância em abrir as suas bolsas. Manabu Goto, empresário, considera que as políticas sentadas não levaram os cidadãos a despender dinheiro porque as pessoas estão incertas quanto ao futuro e por isso o governo necessita de tentar algo diferente. As sugestões dos economistas incluem a imposição de taxas de juros negativas sobre os depósitos de poupança e forçar as empresas a aumentar significativamente os salários, o que alguns consideram ser mais uma questão psicológica do que económica.
It's just confidence. If you look at the last 20 years, the economic fundamentals, the infrastructure, government politics, these things haven't actually changed.
William Sato, conselheiro financeiro, sustenta tratar-se apenas de confiança, já que nos últimos 20 anos a base económica, a infraestrutura, as políticas governamentais, nada mudou. A situação fica a dever-se, diz ele, à falta de confiança. Após a cimeira do G7, todos hoje vão voltar-se para o Banco do Japão, onde os governadores apelam à paciência até que as medidas de estímulo apresentem resultados. Se a economia não melhorar, medidas mais radicais, como alguns advogam, podem ser adotadas. O Banco Central da Nigéria reuniu hoje numa altura em que as perspectivas económicas do país são sombrias. Os economistas dizem que a situação está associada à crise do combustível, constantes cortes de energia e redução da produção de petróleo. Amâncio Miguel.
A Nigéria caminha para uma recessão. Isso é o que os analistas afirmam depois do Bureau Nacional de Estatísticas ter anunciado que a economia apresenta uma contração no primeiro trimestre de 2016. John Ashbourne, especialista em África no Capital Economics, baseado em Londres, diz que a falta de gasolina e dólares para a importação de bens impede o crescimento da economia. Ashbourne não espera grandes mudanças no segundo trimestre. De facto, espera uma redução que resultará numa recessão. O petróleo, principal produto de exportação da Nigéria e o que mais contribui para o orçamento nacional, sofreu uma baixa global de preço. Por outro lado, a produção de petróleo na Nigéria reduziu em 500 mil de barris por dia devido à ação de grupos militantes na região do delta do Níger. Ashbourne diz que o governo não ajudou a melhorar a situação ao impor controle cambial, o que provocou escassez de divisas no país. Sem dólares, a Nigéria tem dificuldade de importar gasolina e outros produtos. O setor da manufatura foi também afetado. Muitos pedem ao Banco Central da Nigéria para desvalorizar a Naira, mas o presidente Buhari é contra. Analistas, entretanto, aguardam ações do Banco Central após a reunião que termina amanhã.
Passo para o desporto, como sempre, com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar em Inglaterra, onde dois dias depois de ter levado o Manchester United a vencer a Taça de Inglaterra, o treinador Louis van Gaal foi posto na rua. Ainda tinha um ano de contrato à sua frente, mas o United, apesar de ter vencido a Taça, não teve uma época boa. Quem vai substituir van Gaal? Ah, o especial, o único, José Mourinho. E a velha rivalidade com Pepe Guardiola vai de novo ser quente, pois Guardiola já deixou o Bayern de Munique e vai treinar o grande rival do United, o Manchester City. E por menor curioso ou irónico, Mourinho foi assistente de Van Gaal quando Mourinho iniciava a sua carreira no Barcelona. É verdade. Vamos ver se o aluno vai conseguir fazer melhor do que o mestre no Manchester United. Este fim de semana na Europa, também algo de interessante e talvez inédito. 5 finais de taças, todas foram a prolongamento e em 3 dessas finais, dobradinha. Ontem, em Espanha, Barcelona fez a dobradinha ao bater o Sevilha por 2-0 no prolongamento. Barcelona esteve a jogar só com 10 jogadores desde os 35 minutos, quase a terminar o tempo regulamentar, um jogador do Sevilha também foi para a rua. Já no prolongamento, quando o Barça já tinha marcado um golo, um outro jogador do Sevilha viu o vermelho e depois o Neymar marcou o segundo. Segundo ano consecutivo em que o Barça vence as duas principais competições espanholas, campeonato e taça. Nada mal. No sábado, em Itália, Juventus também fez a dobradinha, mas também precisou de prolongamento para bater o Milão na final da Taça de Itália por 1-0. Bayern de Munique também venceu as duas competições alemãs. No fim de semana, bateu o Borussia Dortmund, mas aí foi preciso ir a penaltis. Nem o prolongamento deu resultado. Em Inglaterra, Manchester United bateu o Crystal Palace 2-1 em prolongamento. Em Portugal, também houve prolongamento e penaltis. Braga bateu o Porto, que esteve a perder por 2-0. Depois igualou, mas nos penaltis o Porto foi à vida. Foi uma época má para o Porto. O treinador é José Peseiro.
Não é isto que nós queríamos e temos que reerguer. Temos que reerguer, levantar a cabeça. Acho que ninguém pode pôr em causa aquilo que nós fizemos hoje aqui. Faltou sermos melhores, mais eficazes, mais contundentes, mais constantes, mais consistentes. Infelizmente sofremos um pouco mais disso. Portanto, como digo, este jogo pode reproduzir um pouco aquilo que foi muitos jogos que tivemos, em que com de nada surge um golo do adversário e nós, para fazermos um golo, temos que porfiar muito, labutar muito, trabalhar muito. Isso evidentemente castiga, não dá em alguns momentos, não deu tranquilidade e sanidade à equipa. No entanto, hoje a equipa, como digo, lutou até final, sabia que também era um troféu que nós queríamos levar, conquistar, não conseguimos, mas esta equipa tem que ser mais consistente.
Era o treinador do Futebol Clube do Porto, José Peseiro. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Toronto recebe o Cleveland Cavaliers, finalista do ano passado. É o quarto jogo da final da Conferência Leste. O Cleveland comanda por 2-1. Ontem, Oklahoma deu cabazada ao atual campeão, o Golden State, 133-105. O Golden State, que durante a época regular parecia quase imbatível, está agora em desvantagem na final da Conferência Oeste por 2-1 frente ao Oklahoma. Parece que o Golden State está a atravessar uma má fase, na fase em que deveria estar no seu melhor.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Estados Unidos e Vietnã concordaram em reforçar a relação entre aqueles dois antigos inimigos da Guerra Fria no ato que o Presidente dos Estados Unidos anunciou o fim do embargo de armas americanas ao país asiático. No Quênia, realizaram-se manifestações em 3 cidades contra a Comissão Eleitoral. Meios de informação quenianos indicam que uma pessoa foi morta a tiro pela polícia. Pelo menos uma centena de pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa série de ataques bombistas em cidades costeiras da Síria. Entidades oficiais das Nações Unidas manifestaram preocupação pela possibilidade de milhares de famílias estarem encurraladas na cidade de Fallujah, no Iraque, agora que as forças governamentais iniciaram uma ofensiva para recapturar a cidade na posse do Estado Islâmico. Na Áustria, o candidato de extrema-direita Norbert Wolf admitiu a derrota às eleições presidenciais consideradas a mais renhidas de sempre. Passo agora para as manchetes dos principais jornais americanos. A decisão de um tribunal de Baltimore em libar um agente da polícia relativamente à detenção de indivíduo que veio a falecer constitui tema para os jornais Washington Post e Wall Street Journal. O New York Times refere que o ataque no Paquistão contra o chefe dos Talibã constitui uma mudança dos Estados Unidos. Para os ouvintes que nos têm escutado, votos sinceros de continuação de boa noite. Continuam com a Voz da América, convosco vai ficar dentro de momentos o Amâncio Miguel. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português e o nosso número de contacto através do WhatsApp é o 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington. Ao microfone é Manso Miguel, numa emissão que tem na produção Mariano Bartolomeu. E hoje a técnica conosco continua Nashwan Kale. Os Estados Unidos e o Vietnã anunciam o reforço das relações económicas e fim do embargo de armas americanas ao país asiático. No Quênia, continuam manifestações contra a Comissão das Eleições. Em Mombasa, Kakamega e Nairobi, uma pessoa perdeu a vida nessas manifestações. No final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui de Washington, teremos, e tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. O governo moçambicano, ou melhor, o presidente de Moçambique, Filipe Nhusi, convocou para a quarta-feira a primeira reunião da Comissão Integrada do Governo e Renamo, com vista ao reatamento do diálogo de paz em Moçambique. A primeira reunião da equipa mista, diz o comunicado da presidência de Moçambique, visa a preparação dos termos de referência para a retomada do diálogo entre as duas partes e que tem estado bloqueada há largos meses. Renamo anunciou na quinta-feira, recorde-se, os nomes dos deputados José Manteigas, Eduardo Namburete e António Majibir para retomar o diálogo com o governo sobre o fim da crise política e militar naquele país. O anúncio da Renamo foi feito 2 dias depois de o chefe de Estado, Filipe Nhusi, ter pedido ao líder do principal partido da oposição para indicar a sua equipa para essas negociações que já devem começar na próxima quarta-feira. A partir de Washington, emissão vespertina da Voz da América, na sua terceira parte, e agora vamos ao contacto de Kim Chialongo, que dialoga com analistas em Luanda sobre a crise económica que afeta a cesta básica.
A crise económica e financeira que abraça Angola está a agravar a situação das famílias angolanas mais desfavorecidas. Analistas defendem a melhoria do salário da função pública e a redução dos atrasos face ao fraco poder de compra dos cidadãos. São vários os cortes já efetuados pelo Executivo angolano nas receitas e despesas do país para o presente ano económico. O objetivo é ajustar as contas ao atual contexto de crise resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional. As faturas da energia elétrica e da água foram aumentadas acima dos 10%, numa altura em que está em curso um estudo sobre a taxa a ser aplicada pela recolha de lixo. A subida dos bens de primeira necessidade não só não foi acompanhada pelo reajustamento do salário da função pública, que nos últimos tempos tem registrado algum atraso. Este aspecto, na visão do economista Josué Chilundulo, é o mal maior desta situação, numa altura em que o ordenado mínimo nacional está calculado apenas em 18 mil kwanzas.
Depois disso, recai a total responsabilidade ao Estado. É que, dentre os diferentes males maiores, a questão do salário, e principalmente porque se olharmos... Não, o problema é que a iniciativa da família também decorre da presença de um recurso. Por exemplo, fazer um pequeno negócio tem de ter recurso. Fazer gestão do salário tem de ter salário. Então, seja, o que se passa aqui é que uma boa parte... Vamos olhar para o salário da função pública. Na generalidade, tirando as carreiras especiais, o salário da função pública varia aí se tanto de 20 mil kwanzas a 62 para pessoas que estão até técnico médio, não é? Vamos dizer, a carreira administrativa até técnico médio. E depois, pronto, vem o técnico superior que tem mais ou menos 120 e tal mil, 130 mil kwanzas. Uma família que ganha 60, 70, durante o tempo das vacas gordas, de certeza que não acumulou riqueza. E se acumulou alguma poupança durante este período todo da precariedade da economia, ela já foi juntando a perda do valor do seu salário mais a pouca poupança que fez nos últimos tempos. Hoje, é claro, com os salários em atraso, sem reservas, sem poupança, o impacto da crise é maior, principalmente porque nós temos que entender que essa crise afeta diretamente o poder de compra das famílias. E se nós formos olhar para as estatísticas, quais são os setores que mais estão a sofrer? Habitação, água, energia, combustível, transporte, educação, que são alimentação, que são elementos básicos para a estabilidade familiar. Não tendo isso, o que é que a família vai se remeter à precariedade? Resultado, vai tentar ganhar a vida usando caminhos adversos. Estaríamos aí a pôr em causa depois a própria preservação da moral da família. Então, eu penso que quando eu digo que a responsabilidade recai ao Estado, é porque o papel institucional, para que depois a família despolete o sentido da iniciativa ou até mesmo a correspondência na racionalização dos recursos, que eu não quero usar a expressão poupança, na racionalização dos poucos recursos que tem, é que o papel institucional tem que ser.
O académico socorre-se do adágio popular.
Quando já se tem um morto sobre a mesa, o mais importante não é como morreu, mas é estarmos preocupados em como vamos enterrar o morto.
Para explicar que esta situação peculiar da economia angolana resultou, de certa forma, da desestruturação económica e que, por agora, precisa mais de soluções que análise das causas. Xilundulo recorda que, no país, o Estado e o setor privado são os únicos que garantem um emprego. Porém, neste binómio, apesar das parcerias, o privado tende a sofrer com a crise, pois o Estado, que não tem capacidade de pagar os serviços, é a sua principal fonte de receita.
Não estamos preparados, sim, mas isto passa no curto prazo? Não. A situação económica que nós estamos a viver, é bom que se esclareça, decorre de uma certa desestruturação económica. A nossa economia ficou dependente do petróleo, que tem preços do mercado externo, pressionou o mercado interno e hoje a nossa economia, fruto dessa fragilidade, está a viver as suas consequências. Logo, a solução de um problema como esta não acontece no dia seguinte. É dali que surge a necessidade de, tal como foi dito aqui, olharmos para a nossa realidade, sentarmos enquanto família e percebemos que alternativas possíveis temos dentro do nosso limite para evitar que o mal amanhã seja pior. É claro que estamos diante de uma circunstância em que temos dois setores que empregam, o Estado e o setor privado. Uma boa parte do setor privado que mais emprega presta serviço ao Estado. O Estado não está a ter capacidade para pagar os serviços. Resultado, as empresas privadas não estão a ter capacidade de pagar salário. Gera uma precariedade dentro da estrutura familiar. Para piorar, o próprio Estado em si, que também tem um grupo de empregados, está, fruto das circunstâncias em que estamos a viver, a ter dificuldade de pagar salário. Resultado, estamos aqui numa situação em que nem o setor privado tem capacidade para pagar, nem o Estado está a pagar os salários a tempo certo e, em alguns casos, como foi dito aqui, temos empresas que não pagam salário a 6, 7.
A não resolução dos problemas de assimetrias revela uma alegada insensibilidade do Estado em relação ao infortúnio do povo, o que, na opinião da deputada da UNITA, Mihaela Weba, está a estragar o país. A parlamentar referiu, por outro lado, que esta situação só se poderá resolver com a alternância do poder em 2017, sendo que, para isto, os eleitores deverão virar as suas apostas na oposição.
E chegamos à conclusão que mais as questões relacionadas com a propina, relacionadas com a renda de casa, relacionadas com o pagamento de energia e água potável, os $500, equivalente a $500, seria o que dava minimamente dignidade ao trabalhador. E, portanto, não podia haver em Angola ninguém a receber um salário mínimo abaixo do equivalente a $500. hoje, com a crise económica e todas essas situações que foram acontecendo, os tais 50 mil kwanzas hoje também já não seriam suficientes, porque já não é o equivalente aos $500. Temos que nos perguntar quem é que nos colocou nessa situação, primeiro. E por que é que nós estamos nessa situação? Ou seja, alguém quer ficar com o dinheiro dos angolanos, viver a grande à francesa, e não quer se importar minimamente com o resto da população. Podem viver mal, podem morrer, fiquem na indigência, eu não quero saber, eu quero é o que é meu e mais nada. Portanto, esse nível de insensibilidade para com a desgraça do próximo, com o infortúnio do próximo, com não se resolver o problema do próximo, quando nós temos responsabilidade para resolver esse problema, é o que está a estragar Angola. E, portanto, claramente que nós não temos uma solução. Ou alteramos esta governação, e em 2017, absolutamente todas as pessoas que estão a sofrer com essa governação votem na oposição, ou então vamos continuar a sofrer por mais anos, porque isto só se resolve com uma nova forma de governação, com novos líderes a governar, verdadeiramente comprometidos com fazer o bem ao próximo e governar.
A par da queda do preço do petróleo, Angola também registra a escassez de moedas estrangeiras, sobretudo o dólar norte-americano, que está a ser comercializado a 680 kwanzas cada nota de um dólar no mercado informal. Este é o valor mais alto alguma vez já registado na história económica do país. Em consequência da desvalorização do kwanza, o preço dos principais produtos registou uma subida vertiginosa, o que não foi compensado com a atualização do salário da função pública, numa altura em que muitas empresas privadas estão a despedir centenas de trabalhadores. A deputada Mihaela Weber denuncia que a atual cesta básica é apenas composta por 9 produtos, diferente da proposta feita pela UNITA, que há alguns anos indicava 15 produtos como sendo essenciais.
Enquanto empregador, portanto, temos que avaliar essa situação nessas três vertentes e verificar até que ponto podemos chegar a um denominador comum. Se apresentou o equivalente a eram 50 mil kwanzas na altura, o equivalente a $500 para salário mínimo nacional. Fez-se com base na proposta que nós tínhamos de cesta básica. Ou seja, atualmente, a cesta básica em vigor em Angola só tem 9 produtos. Repito, a cesta básica atualmente em vigor em Angola só tem 9 produtos, que são o arroz, o açúcar, o feijão, o peixe, o óleo de soja, o sal, o chá ou café, o pão pequeno e a fubá do milho ou bombom. São esses 9 produtos que constituem a cesta básica atualmente em vigor. Na altura, só para terem em conta, essa cesta básica não inclui nem os ovos, nem a carne, nem o leite. Portanto, nós fizemos na altura uma cesta básica que continha 15 produtos.
Para sair desta situação, a contenção de gastos, sobretudo os supérfluos, com viaturas topo de gama e outras, deve ser imperativo. Sobre o assunto, as autoridades angolanas parecem ter tomado nota. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na Generalidade, na quinta-feira, 19 de maio, uma proposta de lei que limita o acesso de entidades e funcionários do Estado a veículos públicos devido à crise financeira e económica que graça o país. Em causa está uma proposta de alteração à Lei do Património Público, Lei nº 18/10, que identifica as entidades públicas com direito a veículos de uso pessoal, definindo ainda os critérios de aquisição e atribuição de carros a outros funcionários. A respeito deste mesmo assunto, o economista Josué Chilundulo afirma que o Estado precisa fazer uma melhor gestão e combater o fenómeno da corrupção no aparelho governativo.
E essa boa gestão tem de ser do Estado, que tem que eliminar os bens supérfluos. Essa coisa de dar 3, 4 carros ao dirigente, pagar telefone, pagar combustível e etc. E são gastos
que no fim do orçamento, nós perdemos dinheiro com coisas fúteis e deixamos de prestar atenção àquelas coisas que realmente vão fazer do nosso país um bom espaço para se viver. Então, a corrupção, que é claro que nesse tempo de crise o aproveitamento é maior, e espero que não voltemos àquele tempo em que o aluno para passar tenha que pagar, o paciente para ter assistência médica tenha que pagar, não voltemos àquele extremo, porque isso são coisas que minimamente tinham sido superadas. Que hoje essa crise, esse infeliz descalabro económico a que estamos, tem estado a remeter a sociedade de novo a esse tipo de situação.
Mihaela Weba, por sua vez, reforça que a queda do preço do barril de petróleo expôs um conjunto de situações cujas consequências o Estado angolano não estava preparado para acudir. A parlamentar pensa que desta forma o país não está no rumo certo.
Eu penso que sim, eu penso que nós estamos a lutar para estabelecer em Angola um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Infelizmente, durante esses anos todos, nós tivemos muito dinheiro, Angola cresceu muito e, de repente, com a queda do preço do barril de petróleo, foi exposta uma série de situações que nós não estávamos preparados para lidar. Estamos a crescer, vamos crescer menos. O crescimento económico angolano não se reflete necessariamente em desenvolvimento do índice humano. O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com alternância democrática. Há necessidade.
Em situação de crise, muitos são os pequenos empreendedores que tentaram a sua sorte nos mais variados setores, solicitando um crédito ao Estado. Porém, com o agravamento da situação, muitos têm dificuldades de honrar os seus compromissos. Nesta situação, diz o economista Josué Chilundulo, o Estado deve assumir os riscos enfrentados pelas famílias, sob pena de agravar ainda mais a sua situação financeira, que se viu frustrada pela atual crise económica.
Onde é que o Estado surge? E aí eu acho que é importante. É que o Estado tem de aparecer a assumir o risco desse crédito. Porque, sob pena de degradar um pouco mais as famílias, porque vem os juros de mora, o banco não oferece reembolsados. O banco ganha com a ativos financeiros, com a manipulação de ativos financeiros. Então eu acho que o Estado tem sim e deve aparecer para assumir o risco deste crédito e bonificar as pequenas linhas de investimento que existem para incentivar a que aqueles que tenham iniciativa ainda tenham capacidade de criar alguma coisa e com isso, é claro, surgir o pequeno emprego e aos poucos, paulatinamente, devolver o poder de compra às famílias e regularizar o mercado.
Uma mudança de hábitos na gestão das finanças familiar se impõe neste tempo de crise. Todavia, Josué Chilundulo refere que a contenção de gastos recai exclusivamente às famílias que têm rendimentos consideráveis, já que as que enfrentam uma situação económica precária sofrem uma imposição por força desta situação, não tendo alternativa para conter os gastos. Muito recentemente, o governo angolano, através de um cadastramento efetuado na função pública, detectou a existência de mais de 3 mil funcionários fantasmas, sendo que com estes, o Estado estava a mais de 5 mil milhões de kwanzas por mês. Para o economista Josué Chilundulo, a corrupção é outro mal a ser combatido pelas autoridades por uma questão de honra. De acordo com o académico, o primeiro passo de combate à crise consiste numa boa gestão.
É uma questão de honra e dignidade. Nós temos que combater a corrupção. Temos funcionário público fantasma, estamos a combater. Esse é um exemplo clássico de uma série de tomadas de decisões que devem ser acionadas, porque isso, o primeiro passo de combate à crise é uma boa gestão.
Ao contrário do economista José Chilundulo, a deputada Mihaela Weba aponta que a solução para o Estado angolano não passa apenas pelo combate à corrupção, mas pela alternância do poder político.
O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado, nos últimos 5 anos, teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com alternância democrática.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Quincha Liongo em Luanda, debatendo a questão da cesta básica. 14 horas e 22 minutos em Washington, momento para a música, e vamos ao Top 10 americano com o Mike Posnay, a canção I Took a Pill in Ibiza.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to poop. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. I know a sad soul.
shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up.
A Tuca Pili in Ibiza canta aqui o Mike Posner. O presidente moçambicano Filipe Nyusi convocou para a quarta-feira a primeira reunião da Comissão Integrada por Governo e Renamo com vista ao reatamento do diálogo de paz em Moçambique. A primeira reunião da equipa mista, diz o comunicado da presidência, visa a preparação dos termos de referência para a retomada do diálogo entre as duas partes e que tem estado bloqueada há largos meses. Os Estados Unidos e o Vietnã concordaram reforçar a relação entre aqueles dois ex-inimigos da Guerra Fria num ato em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o fim do embargo de armas americanas ao país asiático. No Quênia, realizaram-se manifestações em três cidades contra a Comissão Eleitoral. Meios de informação quenianos disseram que uma pessoa foi morta a tiro pela polícia. Um jornalista queniano disse à Voz da América que quatro outros manifestantes foram hospitalizados na cidade de Kisumu.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A África subsaariana tem sido bem-sucedida nos últimos anos. Tendências gerais na África subsaariana apontam para a democratização acelerada, o desenvolvimento e a prosperidade económica, indicou recentemente a assistente do secretário de Estado para os Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, perante a Comissão de Relações Estrangeiras do Senado. Vários países terminaram os conflitos de longa data e estão a reconstruir, outros realizaram com êxito eleições no último ano. As oportunidades económicas melhoram e o rendimento individual tem aumentado. No entanto, apesar das tendências positivas, a instabilidade e o conflito continuam a afetar partes do continente. E muito desta situação é devido ao terrorismo e extremismo violento. Organizações terroristas como a Al-Shabaab, o Boko Haram, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico e Al-Murabitun exploram a fragilidade do Estado e as vulnerabilidades políticas e económicas, afirmou a assistente do secretário Thomas Greenfield. Vemos extremistas violentos centrarem o recrutamento onde existe a ausência de oportunidade económica, a alienação política e social, má governação, corrupção das elites e ausência de responsabilização por abusos cometidos pelas forças de segurança. Na região da bacia do Lago Chad, o Boko Haram continua os ataques no nordeste da Nigéria, os Camarões, o Chad e o Níger. Na África Ocidental e no Sahel, grupos terroristas efetuam ataques contra hotéis e uma estância de turismo frequentada por ocidentais. Na África do Leste, a Al-Shabaab tem efetuado ataques de envergadura contra as bases operacionais da União Africana e outros objetivos na Somália e no Quênia. E a ISIL tenta patrocinar rebeliões locais e conflitos para alargar a sua rede. Os Estados Unidos trabalham com países e organizações transnacionais em África para reforçar as capacidades militares e as forças policiais, judiciais e outras instituições da justiça criminal. Ao mesmo tempo, estamos a trabalhar no sentido de pôr termo ao recrutamento, radicalização e mobilização de pessoas para se envolverem em atividades terroristas. Ampliamos o envolvimento com parceiros governamentais africanos e organizações não-governamentais para melhor compreender o que promove o extremismo violento e encontrar as respostas eficazes. Estamos a cooperar com parceiros governamentais, tanto a nível nacional e subnacional, para adotar políticas mais eficazes para impedir o alastramento do extremismo violento, sublinhou a assistência do secretário Thomas Greenfield. Os Estados Unidos estão comprometidos em fazer parceria com as populações e os governos de África para promover a democracia, a paz e a prosperidade. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, apenas resta convidá-lo a acompanhar a nossa informação através do www.voaportugues.com. Neste último segmento da emissão vespertina da Voz da América em Português, tiveram convosco na técnica Nashan Kal, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amácio Miguel, ao microfone. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.